Glórias a Deus. A palavra de hoje continua no Evangelho de Lucas 23, 44 a 24, 12. Diz assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente esse homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. E era o dia da preparação, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras pareciam um como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Aleluia. Glórias a Deus. Lendo estes eventos finais a respeito do Senhor Jesus e a sua missão na Terra como Redentor, eu peguei o que está escrito na palavra como título: está consumado. E nós vemos que aqui tudo fecha em torno desta frase: está consumado. Filipenses 2:8 diz que a si mesmo se humilhou, tendo tornado-se obediente até a morte e morte de cruz. E lá ele disse: está consumado. João 19:30 diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. Rasgou-se o véu do templo de alto a baixo, mostrando a consumação da obra redentora. Era o momento da transição da lei para a graça. E a vontade de Deus foi que o seu filho morresse na cruz, se fazendo maldito em nosso lugar, recebendo sobre ele o peso de todos os nossos pecados. E a vontade de Deus foi com sinais visíveis do sobrenatural, marcando com isso o cumprimento de todas as profecias. Versículo 44 diz que escureceu o sol. Indica o poder do sobrenatural, que não foi obra humana. Deus instituiu o templo feito por mãos de homens. O templo onde as pessoas encontravam o Deus Todo-Poderoso para adorar. E Deus mesmo cuidou de estar mostrando este processo de transição no modo de adoração. Escureceu o sol. Quase hora sexta, quer dizer que era quase meio-dia. E na hora nona, às 15 horas, era o horário que eles ofereciam sacrifícios no templo. O sol estava escuro, mostrando o poder de Deus sobre tudo e sobre todos. E na hora nona, no momento exato da oferta de sacrifícios no templo, versículo 45, rasgou-se o véu. Além do véu do Santíssimo, somente o sumo sacerdote entrava lá, e somente uma vez por ano o sumo sacerdote entrava na presença gloriosa de Deus, uma vez por ano. E aquele véu rasgou-se, e não rasgou-se de forma simples, rasgou-se de alto a baixo. Era um véu muito forte, um tecido à mão artesanal muito forte. Era necessário vários bois para rasgarem aquele véu, e mesmo assim seria de baixo para cima, mas o véu rasgou-se de alto a baixo, de cima para baixo, para indicar o poder sobrenatural de Deus destruindo aquele modo de acesso a Deus. Hebreus 10, 19 a 23 fala da extinção deste modo de se aproximar a Deus. Fala que o ritual do Velho Testamento acabou-se, e a partir do momento que o véu foi rasgado, todo filho, toda filha de Deus passou a ter livre acesso ao Pai. E só tem um jeito de conseguir este acesso: o sangue do seu filho Jesus. Somente pelo sangue de Jesus que nós temos acesso ao Pai. E Hebreus diz que é um novo e vivo caminho. Esse novo e vivo caminho, não pela forma antiga, sangue de animais, pela forma da nova aliança, exclusivamente no sangue do Senhor Jesus. Nós vemos que a consumação da obra redentora implica em mudanças. Extingue-se um modo ultrapassado. Acaba-se com aquele cerimonial do templo feito por mãos humanas. Rasga-se o véu. E o modo de adoração mudou. Jesus já havia anunciado: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esse momento chegou. O véu rasgou-se. E todos ganhamos livre acesso ao trono do Pai. Nós temos livre acesso ao trono do Pai. Nós nos achegamos ao Pai. Mas só tem um jeito: através do seu Filho Jesus. Através de Jesus como Senhor das nossas vidas, nós temos livre acesso ao Pai. Nós falamos com Ele e Ele fala conosco. Ele revela a sua vontade para nós. E nós crescemos em santidade, crescemos na fé, crescemos como igreja. Está consumado, disse o Senhor Jesus. Por isso, rasgou-se o véu. E Ele expirou. Versículo 46. Está consumado. João 19,30 usa exatamente esta palavra: está consumado. Mas pouco antes de consumar-se a obra redentora, o que ele fez? Versículo 34, perdoou os seus inimigos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Todos aqueles que o maltrataram, ele disse, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ainda também na cruz, antes de expirar, prometeu o paraíso ao malfeitor arrependido. E agora, no versículo 46, ele faz a oração que aprendeu quando era criança, com o salmista, Salmo 31:5. Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou, está consumado. Oração de confiança total: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quantas vezes oramos por dia? Pai, nas tuas mãos entrego a minha vida. Seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Nós precisamos aprender, e muito, com o Senhor Jesus. Ele é o único exemplo poderoso que nos conduz ao Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de cada um de nós. Jesus expirou, está consumado. Glórias a Deus por isso. Está consumado a obra redentora, a obra salvadora. E por isso, nós somos salvos em Cristo Jesus. Ele expirou. O sacrifício está concluído por amor ao perdido. Está consumado, expirou. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, e Ele chama cada um pelo nome. O mundo se refere à humanidade. Ele amou cada um de nós de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E o que aconteceu? Ele dando o seu Filho? Seu Filho morreu na cruz e disse: está consumado. Está consumada aqui a obra redentora. Está consumado aqui o plano da salvação que o meu Pai estabeleceu. O sacrifício perfeito. Quando Jesus expirou, fenômenos de demonstração de poder sobrenatural aconteceram. O céu se escureceu, mortos saíram dos túmulos e foram para a cidade. Por que será que Jesus e Deus Pai quiseram que isso acontecesse? Muitas pessoas já me perguntaram. A resposta é muito simples. Uma pequena demonstração do que vai acontecer no dia do juízo. O que vai acontecer no dia do juízo? Está escrito, pelas palavras do Senhor Jesus, que o mar devolverá seus mortos, a terra devolverá os seus mortos, e todos comparecerão na presença do justo juiz. Uma pequena demonstração do que acontecerá no dia do juízo final, quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Isso é maravilhoso, nós vermos toda essa fidelidade de Deus, todo esse cuidado de Deus para conosco, nos ensinando a respeito da salvação do Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus. E nos versículos 47 e 48 nós vemos que aqueles centuriões, aquela multidão que julgaram e zombaram de Jesus, ficaram com grande remorso. E reconheceram ser Cristo, o Filho de Deus. Não tinha como negar diante daqueles fenômenos sobrenaturais acontecendo. E o que está escrito sobre a segunda vinda de Jesus também, diante dos grandes fenômenos sobrenaturais? Toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante dele. Fenômenos sobrenaturais demonstrando como vai acontecer no dia do juízo, quando Jesus voltar. A oração de Jesus, perdoando aqueles que o maltrataram. Aquela oração com certeza tocou o coração de muitos. Todos os malfeitores crucificados blasfemavam, gritavam, urravam, e Jesus não reclamou de nada, como cordeiro manso. Pelo contrário, ele perdoou os seus perseguidores. Eu creio que com isso preparou muitos para o dia do derramamento do Espírito Santo, na festa de Pentecostes. Todos estavam se lembrando desse momento poderoso, quando Jesus expirou e disse: está consumado. Filipenses 2, 9 a 11 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Está consumado, Jesus expirou, e nós temos o poderoso Filho de Deus, o Todo-Poderoso Filho de Deus, a nosso favor, cuidando da nossa salvação, se nós assim quisermos. Ele respeita a nossa vontade, Ele quer. Efésios 1 diz que o Senhor Deus nos predestinou a salvação em Cristo Jesus desde antes da fundação do mundo. Basta nós confessarmos a Jesus como Senhor. Glórias a Deus por isso. No versículo 49, diz que mesmo aqueles mais achegados ao Senhor Jesus, mesmo seus discípulos, ficaram pasmos a contemplar de longe. Muito bem avisados, muito bem orientados, estavam infelizes, inseguros. Pouca fé. Glórias a Deus, porque está consumado e nós temos a salvação de Deus em Cristo Jesus. Mas Jesus, Ele é da obra perfeita. O nosso Deus Todo-Poderoso é da obra perfeita. Estava consumado, mas ainda faltava uma coisa. Faltava Jesus ser sepultado. Versículos 50 a 56 fala deste sepultamento. E o profeta Isaías, no seu capítulo 53, versículo 9, Isaías 53, 9, diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. O profeta Isaías, quase 8 séculos antes de Jesus estar na cruz, falou sobre o sepultamento do Senhor Jesus. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, com os maus, com os criminosos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Sabem o que acontecia com os malfeitores após crucificados? Eram lançados num campo qualquer, com total desprezo, como um animal qualquer enterrado no solo bruto. Mas Jesus teve essa mesma designação, com uma diferença: mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça. A palavra de Deus se cumprindo exatamente como Deus quis, como Deus designou, e não como as trevas designam, não como o homem designa. E olhem para o cumprimento, versículo 50. Aparece José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, 51, que esperava o reino de Deus. E este José procurou Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, versículo 52. E ganhando a autorização, versículo 53, foi, tirou Jesus do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Sepultamento de rico, envolvido em lençol de linho, e com certeza muitos metros de linhos, porque a quantidade de linho que se envolvia no defunto indicava a sua nobreza, a sua riqueza. Como ele esteve entre os ricos, foi sepultado por um rico, com certeza muitos metros de linho foram envolvidos em Jesus. E foi sepultado num local onde ninguém havia ocupado ainda aquele local, indicando a riqueza, a nobreza. O rei Jesus, tudo acontecendo conforme a vontade de Deus e não do mundo. Era o dia da preparação. Sexta-feira era chamado o dia da preparação, porque às 18 horas, às 6 horas da tarde, começava o sábado. Então era chamado de dia da preparação. E começava o sábado. E daí versículos 55 e 56 diz que as mulheres viram o túmulo, e se prepararam para fazer todo aquele trabalho de colocar bálsamo no corpo do Senhor Jesus, aromas no corpo do Senhor Jesus. O que que nós notamos com isso? Jesus disse: está consumado. Jesus disse: está consumado. Está consumada a minha vontade ou a vontade do Pai? A vontade do Pai. Jesus está dizendo: eu consumei a vontade do Pai, eu apenas obedeci. Nós precisamos olhar para a vontade do Pai, para consumar a vontade do Pai, para estarmos concluindo a vontade do Pai. E o sepultamento de Jesus foi conforme a vontade do Pai. Nós notamos com isso que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Tudo acontece exatamente conforme a vontade de Deus, conforme as profecias. Está consumado. E este está consumado só é consumado mesmo de fato quando Jesus ressuscita. Jesus ressuscitou. 24:1-12. As mulheres foram ao túmulo. O que aconteceu? Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Que maravilha! Deus fiel! E elas, estando possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Cristo não está morto, vive. Estes dois anjos anunciam às mulheres. Ele vive. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Está consumado. Jesus ressuscitou e vive. E os anjos ainda refrescam a memória. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Memória fraca. E muitas vezes hoje a igreja do Senhor Jesus também tem memória fraca. Se esquece das promessas poderosas do Senhor. Se esquece das palavras poderosas do Senhor. E nós precisamos estar sempre buscando o Senhor Jesus para que nos lembremos das suas palavras. E isso tenha poder na nossa vida, através da nossa vida. Sem a ressurreição de Jesus não haveria salvação, não haveria redenção. Jesus preveniu que a consumação da redenção passaria por três estágios: ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado, expirar ali, morrer ali e ressuscitar ao terceiro dia. O Senhor ressuscitou. Era necessário anunciar que o Mestre havia ressuscitado. E voltando ao túmulo, anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os mais que com elas estavam. E quando anunciaram, diz que tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, de repente, movido pelo Espírito Santo, levantou-se e foi constatar. Ainda naquele delírio também, ele não foi melhor que os outros. Foi constatar. Nada mais viu, senão os lençóis de linho, o túmulo vazio, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Nós precisamos ter esta experiência, embora pequena a nossa fé muitas vezes, mas precisamos permitir que o Espírito Santo nos deixe maravilhados com o Senhor Jesus, maravilhados porque Deus consumou a sua obra redentora em Cristo Jesus. Deus realizou a salvação eterna em Cristo Jesus para todos aqueles que o buscam. E nós somos uma minoria, uma pequena porção daqueles que o buscam. Que essa salvação seja verdadeira e se eternize na vida de cada um de nós. Os apóstolos estavam com a fé abalada. Eles estavam presos ao mundo material. a ressurreição de Jesus parecia um delírio. E olhando para o comportamento de muitas pessoas nos dias de hoje, é assim. Parece um delírio as coisas de Deus. Querem ser crentes, mas parece um delírio. Não entra no seu entendimento toda a verdade redentora, toda a verdade salvadora. E o apóstolo Paulo, no poder do Espírito Santo, 1 Coríntios 15, 55, ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte. O Senhor Jesus ressuscitou e vive. E em Jesus nós ressuscitamos e vivemos também. Glórias a Deus. Jesus sofreu, morreu, ressuscitou e vive. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente em Jesus nós temos a vitória. Somente em Jesus nós vencemos a morte. Somente em Jesus nós vencemos a carne, nós vencemos o maligno. Cristo vive. E se Cristo vive em mim, eu também vivo para a eternidade. Se Cristo vive na sua igreja, a sua igreja tem a vida eterna. Glórias a Deus por isso. Onde está, ó morte, a tua vitória? Que cada um de nós possa dizer assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Cada um possa dizer: não tenho mais medo da morte, porque a morte para mim não é o fim. A morte para mim é o começo da vida eterna. É esta certeza que precisamos ter, assim como Jesus agiu em todos os momentos, confiando plenamente no Deus Todo-Poderoso. O Cordeiro Santo e Imaculado, o Filho de Deus, nos dá livre acesso ao Pai. Somente Jesus nos dá livre acesso ao Pai. O véu foi rasgado. Nada mais nos separa de Deus, se estivermos com Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós precisamos estar indo sempre ao Pai através do Senhor Jesus. Precisamos estar sempre aos pés do Senhor Jesus, porque a obra redentora está consumada. Jesus expirou na cruz em nosso lugar e declarou a nossa libertação de todo o poder das trevas. Está consumada a nossa salvação. Glórias a Deus. Somente em Cristo Jesus. Amém, família abençoada. Aleluia.